Olá, bem-vindos ao Valor Humano, seu podcast da TV Medicina e Saúde, distribuído nas plataformas de áudio Deezer, Spotify, YouTube Music e também no nosso canal do YouTube. Hoje eu converso com a médica nefrologista sul-coreana, doutora Ri Kyung-in, que vai completar quase 5 décadas de atuação na medicina. São 46 anos, né, doutora Ri? Tudo bem? Seja bem-vinda.
Uma boa tarde, feliz ano novo. É, do jeito que você está falando, eu realmente já assumi que eu sou uma nefrosaura, né?
Tá certo. Feliz ano novo por quê, Ri?
Porque nós estamos no começo do ano ainda.
Meu Deus, a gente já está em março.
Ah, mas para mim é
tá
começo
certo.
Do ano.
Achei que era alguma coisa a ver com o calendário sul-coreano. Tem alguma coisa a ver com o calendário sul-coreano com o calendário chinês ou não?
O calendário é lunar, que chama, né? É, lunar tem cada 28 dias, são 13 meses. Então, por exemplo, né? O coreano se comemora dia 1º de janeiro, e esse ano caiu dia 31 de janeiro no calendário ocidental. Uhum. E o coreano se comemora 2 dias por ano, dia 1º de janeiro e dia 15 de agosto. 15 de agosto, na Coreia, calendário lunar, cai geralmente final de setembro, corresponde à época da colheita. Ah. Então, dia 1º de janeiro, você agradece aos antepassados pela existência da gente.
Certo.
E dia 15 de agosto, que cai final de setembro, para a boa colheita. Então, na Coreia, é feriado esses 2 dias.
Muito bem. Olha aí, mais um pouco da cultura sul-coreana, né? Oi, já que a gente está falando sobre isso, por que o Brasil e por que a medicina? Queria que você falasse um pouquinho aí desse começo dessa história de uma forma resumida para as pessoas que não te conhecem, que não conhecem a tua história, saberem um pouquinho como é que você veio parar de... Não veio de paraquedas, não caiu de paraquedas no Brasil, né?
Não. Primeiro, eu vim para o Brasil por causa do meu irmão mais velho. Porque quando estourou a guerra da Coreia, em 1950, a Coreia do Sul e Coreia do Norte entrou em guerra e Coreia do Sul ficou acuada numa cidade que chama-se Busan. E a Coreia do Norte, junto com a Rússia e a China, invadiram todo o território da Coreia,
certo,
né? Aí os americanos, com 16 aliados, entraram pelo cinturão da Coreia, Incheon, e expulsaram eles, retomando a Coreia do Sul até paralelo 38. Então, desde então, toda vez que Estados Unidos entra numa guerra, qualquer lugar do mundo, a Coreia, em agradecimento, tem que participar. Então, isso foi em 1950 a 1953. Né? Em década de 1960, meu pai já previu que ia estourar a Guerra do Vietnã. E na Coreia é obrigatório todos os homens, ao completar 18 anos, servir serviço militar.
Tem que servir, fazer o serviço
São
militar.
Hoje, em média, 24, 30 meses, tem que servir. Se você tem problema de saúde, cego, surdo, pé chato, todo mundo tem que servir.
Independente
alguma
do problema
coisa,
físico.
É questão de disciplina, é amor à pátria. Então, tem que servir, eles já sabem, ninguém reclama. Inclusive, é um brasileiro que quer ser naturalizado coreano. E se tiver menos de 18 anos, tem que servir também. É assim que funciona. E o meu irmão, na época, tinha 14, 15 anos e tinha que servir, provavelmente ia para Vietnã. Então, meu pai disse que servir pátria, tudo bem, mas primeiro minha família. E meu pai é quarta geração, filho único, e não queria perder filho. Então, ele resolveu sair da Coreia. Então, a primeira opção dele foi Nova Zelândia. E os próprios coreanos não permitiram, sabia que meu pai ia sair. E a segunda opção tentou Canadá, também não conseguiu. Então, ele tentou Brasil. E desde aquela época, Brasil é oba-oba, país de amor e paz, né? E meu pai conseguiu vir para o Brasil com um passaporte turista.
Certo.
Né? Chegou no Brasil sozinho, em 1965, veio para instalar. E depois de 3 meses, ele tinha que voltar, ele não voltou. Então, ele ficou como clandestino. E na época, meu pai tinha uma fábrica de óculos. Então, meu pai tinha fechado a fábrica, distribuiu para os funcionários
vocês
mais antigos.
Vocês moravam onde na Coreia?
Hã?
Onde vocês moravam na Coreia?
Incheon. Hoje que tem um aeroporto em Incheon, né?
Isso.
E na época, meu pai recebeu uma proposta para ser filial de fábrica de óculos Ray-Ban, que hoje é uma das maiores do mundo. E toda vez que eu vou para a Coreia, encontro com meu primo, e meu primo fala, seu pai é a pessoa mais bobão do mundo. Seu pai perdeu chance de ser multimilionário. que seu pai é para ser multimilionário, recusou para salvar a vida de filho. Então, daí meu pai veio para o Brasil e depois de 3 meses, né, ele conseguiu. Na época, eles estavam aceitando agricultores coreanos para trabalhar na lavoura. Mas meu pai era industrial, ele não sabia diferenciar alface de pé de cebolinha. Né? E ele começou, mas ele conseguiu, pagando tudo da certo. Até aquela época, meu pai já aprendeu. Né? E pagou e conseguiu visto de permanência. E com esse visto de permanência legalizado, fez um convite para minha mãe e 5 filhos. Então, 2 anos depois, nós viemos para cá.
Durante 2 anos, eles ficaram lá,
nós
então...
Nós ficamos lá preparando.
Sem o pai.
Né? E daí, na época, meu pai falou assim... Naquela época, hoje, leva 2 dias. Naquela época, levava 3 dias de avião. Só que quando você vem de mudança de avião, você pode carregar 2 malas de 32 quilos. Mas para nós... que moravam na Coreia, a gente não tinha noção do que podia encontrar. Porque a propaganda que a gente via do Brasil na Coreia era os índios pelados.
Só tinha
pelados,
índio aqui. Não mudou muito.
Os mulatas dançando carnaval.
Assim.
A gente não via nada de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, nada. Só miséria. Só essas coisas que eles mostram lá fora. Então, a gente que meu pai falou, traz tudo que puder. Então, eu lembro que minha mãe trouxe 17 caixas. A maioria das caixas era o tamanho dessa mesa. Nós trouxemos sabão de pedra, panela, trouxemos 5 baús. Cada baú, um baú é só de cueca de homem, uma baú só de calcinhas e assim por diante. Até panela.
Gente,
nós trouxemos.
Vocês achavam que não tinha nem roupas aqui.
Ah,
os índios já viviam pelados?
É que é isso que mostrava, né?
Meu Deus.
Aí nós viemos, instalamos em São Paulo, aí começou estudo. Então, primeiro ano, já entramos no primeiro ano de primário para aprender português, porque eu não sabia nada. A primeira palavra em português que eu aprendi, como meu vizinho.
Tá, você tinha que idade quando veio para cá? 14
anos.
14 anos.
Eu, meu vizinho chama Joãozinho. E Joãozinho me ensinou que merda is beautiful. Então, eu guardei.
Meu
naquela
Deus.
Época, hoje não é palavrão, mas naquela época era palavrão, mas eu não sabia. Daí estudei durante 1 ano, consegui certificado de primário e eu fiz prova no Dom Pedro II. Daí eu entrei, né? E a filha da diretora...
Tinha prova de admissão, né? Naquela
época
para entrar.
Tinha que tirar 4 matemática, 4 português. Matemática eu faturaria 10.
O problema era o português.
Português valia assim, 4 gramática, 3 redação, 3 ditado. Aí eu falei, não, eu vou tirar 0 redação, 0 ditado. Então, eu tinha que tirar 4 gramática. Eu estudei, eu tirei 4. Daí, eu entrei. Olha aqui. Na minha idade, naquela época, já tinha 15 anos, né? Na minha inocência, e a minha irmã não passou. Aí, ela ficou lamentando, não vou entrar, tal, não sei o quê. Eu falei, você passou. Por quê? No outro dia, eu fui lá no Colégio Federal Caetano de Campos, que era o melhor colégio federal do Brasil, de graça, hoje, fica lá na Praça da República, hoje é secretária de municipal de educação, mas era colégio federal. Eu fui lá e fiz prova, admissão em nome da minha irmã.
Você fez isso, Rita, está confessando que você fez isso.
Mas isso já está precavido, né? Foi em 1968.
Você acha que já prescreveu?
Daí falei, você passou, olha aqui, seu nome está na lista, minha irmã.
Sul-coreano, tudo parecido, olhinho puxado.
Eu nem fiz prova, fez sim, olha aqui. Porque eu peguei o documento dela, eu treinei a assinatura dela, daí ela estudou. Mas ela não gostou, acabou desistindo. E eu comecei a estudar colégio estadual, né? E no primeiro ano eu tinha uma filha de uma diretora muito bonita, muito bonita. Aí eu já fui aplicar português que eu aprendi, né? Heloísa, você é uma merda? Nossa, fizeram um maior escândalo. Aí me chamaram que durante 3 dias eu não podia ir na escola. Falei, mas por quê? Porque você fala palavrão, mas eu não falei palavrão, eu elogiei ela, eu chamei ela de beautiful. Não, você não chamou ela de beautiful, chamou ela de merda, é palavrão. Mas para isso eu tinha que chamar uma coreana que estava no Brasil, mais do que chegou antes,
para
ir lá traduzir, daí foi explicado, aí sanaram. No primeiro ano, quando eu terminei, eu reprovei na história. Naquela época não era prova X, era tudo escrito.
Dissertativa, então, tinha que escrever.
Aí, segundo ano, daí eu já tinha 16 para 17. Daí eu pensei, meu Deus do céu, quando é que eu vou terminar a faculdade? Vou ficar veinha, né? Daí larguei tudo e fui lá fazer um cursinho Madureza. Seria o supletivo. Durante 8 meses fiz estudei e tal, e eu fui fazer prova. Onde que tinha prova? Lá em Porto Alegre. Daí já tinha feito 18 anos. Só que para fazer prova, eu tinha que emancipar naquela época, para 21 anos. Meu pai e minha mãe nem sabem. Eu fui no cartório, emancipei. Aí eu peguei ônibus, fui para Porto Alegre, fiz prova, passei. Aí eu fui estudar cursinho. Eu era míope, né? Agora estou velhinha, não é. Então, eu era míope. Então, só que cursinho era muito caro. Aí você faz prova de QI. Se você passar, nota boa, e você ganha bolsa de estudo, 10%, 20%, 50%, né? Aí, quando eu fui olhar, estava escrito assim, qual é a opção de escola, né? Vestibular, né?
Daí eu tinha não acredito.
Matemática, medicina, veterinária, não sei o que, não sei o que. Minha opinião, eu fiz X no matemática, porque meu sonho é ser professor de matemática. Ah. Só que acho que eu fiz um X um pouco para baixo, ficou na medicina.
Eu não acredito que eu ganhei, você entrou na medicina porque enxergou errado.
50% de bolsa de estudo. É. Daí eu cheguei em casa e falei para o meu irmão mais velho, e agora, o que eu faço? Eu falei, faz medicina, né? Vai ver o que vai dar. Ah, então
coisa
tá bom.
Incrível.
Aí eu comecei a estudar medicina. O cursinho para medicina. Só que eu não entendia nada na aula. Porque eu não fiz no Brasil, fiz primário em um ano. Uhum. Eu não fiz ginásio, eu não fiz científico. Eu não tenho diploma nada.
Você não passou por essas fases. Que coisa.
Não tem nada. Mas eu tenho base de matemática que aprendi nos 6 anos na Coreia.
Na Coreia.
Daí eu estudei, mas eu chegava lá na aula, era realmente boiando. Uhum. Né? Então, entrava no cursinho objetivo, 6:30 da manhã, de manhã assistia a aula com turma de biologia. Daí, termina a aula, você tem que sair. Eu ia para o banheiro, ficava escondido. Aí, 1 hora, entra a turma exata. Aí, eu entrava, assistia exata. Aí, eu depois terminava ir no banheiro. Aí, à noite, assistia a turma de humano. Então, eu chegava no cursinho 6:30 da manhã, eu saía de lá 6:30. Aí, eu aprendi de osmose, tanto ouvi mesmo a aula várias vezes, né? E daí chegava em casa 6:30, tomava banho, daí eu jantava, almoçava, daí eu estudava mais um pouquinho, e no dia seguinte ia assim por diante.
Continuava a mesma rotina.
E daí no meio do ano tinha vestibular em Brasília e Londrina. Daí eu falei, o que você acha? Eu falei, acho que eu vou prestar só para ver como é que está a minha capacidade. Daí o Brasília é muito longe. É, lá era, acho que, federal. E Londrina, estadual. Então, eu com minha mãe, nós fomos lá em Londrina e fui fazer prova. Eu passei. Daí eu falei, oi, pai, eu passei. Não é legal, né? Mas eu vou estudar mais um pouquinho, final de ano, eu vou passar em São Paulo. Você vai estudar em Londrina. Quem garante que você vai passar? Não, pai, eu não quero. Não. Vai. E pronto. Aí eu fui para Londrina. Aí eu, assim começou a minha jornada.
Que
de
coisa incrível.
Medicina.
Incrível, Ri. É. Bom, depois que a gente aprendeu tanta coisa com você, eu ainda estou passada com essa coisa de você ter marcado a profissão porque não enxergou direito.
Não, peraí. Aí não termina. Aí quando terminei medicina, eu fiquei com aquele sonho de fazer matemática, porque eu gosto de matemática. Eu queria ser professora de matemática. Aí eu terminei, aí eu fiz prova de residência, clínica médica, passei. Aí eu fiz vestibular de matemática, eu passei. Aí eu estudei 1 ano matemática junto com a residência. Uhum. Daí, depois de 1 ano, eu não gostei. Mas eu realizei meu sonho.
Pelo menos foi lá e concretizou. Fez o vestibular de matemática.
Tá então, certo. Hoje eu sou médica por isso.
E aí você se tornou nefrologista, fez a especialização nessa área. Eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente está falando dessa área de atuação, né? Vamos aproveitar a tua participação aqui, porque no mundo todo é celebrado sempre na segunda quinta-feira do mês de março o Dia Mundial do Rim. Né? Você está com uma camiseta alusiva aí à campanha de prevenção do rim também, né? Da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E esse Dia Mundial, ele é dedicado à conscientização sobre a importância dos rins e prevenção de doenças renais. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está acompanhando o nosso podcast, Ri, quais são os principais fatores de risco para as doenças renais.
Certo. Então, primeiro, rim. Por que rim? Né? Então, até 60 anos atrás, não existia especialidade em nefrologia. É clínico geral que cuidava, mas com evolução do tempo, hemodiálise, transplante, essas coisas. Então, clínico geral é muita coisa. Então, daí que surgiu especialidade em nefrologia. Mas até hoje, mesmo os médicos não sabem nem encaminhar. Será que eu estou com paciente e eu mando para nefrologista ou urologista? São duas coisas diferentes. O que acontece é que a população mundial está envelhecendo, que, na verdade, a pessoa vive mais por causa de tecnologia, tratamento, prevenção, uhum. e está nascendo menos gente. Então, com isso, o que acontece? Não é só RG que faz aniversário, nós fazemos aniversário. Né? Então, rim, coração, intestino, tudo faz aniversário, então, tal de envelhecimento. Então, com esse envelhecimento, a função do rim é filtrar sangue. Mas, com a idade, ele começa a filtrar menos. E daí, como é que a gente fica? Então, e isso, por exemplo, uma pessoa, depois de 38, 40 anos, rim para de evoluir. Ele estagna, mais ou menos. Uhum. E depois de 60 anos, começa a diminuir a função renal. Se você não tiver diabetes, hipertensão, obesidade, qualquer outra doença, começa a diminuir. Eu, hoje, daqui a um mês, vou fazer 72 anos, meus rins funcionam 80%. Eu não tenho nenhuma doença, não tenho diabetes, não tenho sobrepeso, não tenho hipertensão, nada, mas funciona 80%. Então, qual é meu futuro? Provavelmente, 80, 90 anos, meu rim não vai estar funcionando bem. Isso porque eu não tenho nenhuma patologia associada. Uhum. Mas quem tem rim? Piora mais precocemente. E daí eles precisam de hemodiálise para sobreviver. Né? E se ideal era transplante. Uhum. Porque já que você perdeu o rim, tem que fazer transplante para substituir. Uhum. Então, isso é muito complicado. Né? Então, por isso que nosso objetivo, já faz 19 anos que todos os nefrologistas do mundo inteiro, faz 19 anos que toda quinta, segunda quinta-feira de março faz uma campanha mundial. Né? Então, no Brasil mesmo, tem mais de, acho que, 1.500 lugares onde tem nefrologista. Uhum. Nós vamos fazer uma campanha. Por quê? Hoje, mais ou menos, até 5 anos atrás, esse aumento de renal crônico que precisa hemodiálise é 8% ao ano. Hoje, isso está aumentando mais uhum. ainda, porque a uhum. população está envelhecendo.
Sim.
Hoje, no Brasil, tem 150 mil pessoas fazendo hemodiálise. Se você calcular isso 8%, vai dar mais ou menos 12 mil pessoas a mais todo ano. Então, para ele sair da hemodiálise, tem que fazer transplante. Mas nem todos conseguem, nem todos conseguem fazer transplante. Você acha que pegar um paciente de 80 anos fazendo hemodiálise vai fazer transplante? Correndo risco de cirurgia?
Tá. Quando eu te perguntei sobre os principais fatores de risco para essas doenças, você falou da questão do envelhecimento, ok. E quais são os outros fatores, tá. né? Por exemplo, tem crianças que têm problema já crônico, né? É hereditário? O que, que a gente pode fazer para prevenir as doenças renais?
Geralmente criança tem doença hereditária, mas também é adquirido, né? Infecção, repetição, inflamação, várias coisas.
O que leva, então, a ter esse tipo
aí
de
vai
doença?
Perdendo... É que, sabe, existe doenças de alguma parte do organismo, quando adoece agudamente, o rim também, quando é agudamente, ele recupera. Uhum. Mas crônica, você não percebe. Que não, ninguém amanhece com cabelo branco. Uhum. Você fica do branquinho aqui, aqui, daí você vai tirando com pinça, daqui a pouco não dá mais. Então, para você perder o rim, leva 2, 3 anos para perder completamente, que precisa fazer hemodiálise. Uhum. Porque até ali, o pessoal vai se adaptando. Né? Então, por isso que é importante fazer a prevenção. O quê? Creatinina, urina 1, todo ano, para prevenir. Mas a pessoa prefere fazer exame de colesterol, triglicerídeo. O que vai levar a isso? A pessoa sabe por que, que aumenta colesterol, triglicerídeo. Porque eu, como nefrossauro, 46 anos formado, eu acho que 85% das doenças humanas é pela boca. O que você come e como come. A pessoa come hoje, a maioria come 5, 10 minutos. Não tem como não ficar doente. E o que come? O que tiver. Você pegar um frango, que ele se abate com 40 dias, deve ser muito saudável, né? Então, isso tem muito a ver com o governo. Por exemplo, não estou querendo valorizar a Coreia, não, porque é assim que eu vejo. Na Coreia, assim, uma vez tinha pardal. Pardal acaba com coleta, né? Uhum. Aí o governo, o presidente, olha, pardal é muito bom para aumentar cálcio, que é bom, saudável. No dia seguinte não tinha mais pardal, porque todo mundo matou pardal para comer frito. E outra coisa muito boa é garfanhoto. Eu ia lá no arrozal, pegava garfanhoto, trazia de saco, tudo vivo, e cortava a perninha, colocava na frigideira, tampava.
Você fazia isso?
Fazia, depois torradinho, eu comia. O sabor de camarão, eu comia. Aí ele falou assim,
nutritivo.
Alho é muito bom. Alho é muito bom para evitar câncer de estômago. No dia seguinte, você não acha mais alho. Mas o que acontece na Espanha, na Itália? Super safra de tomate, eles vão jogar na rua. No Rio Grande do Sul, outro dia também. Deu super safra de leite, não tem como repassar. O que eles fazem? Jogar fora.
Desperdício.
Desperdício. Dá para alguém, faz queijinho, faz doce. Uhum. Então, isso quem controla é governo consciente.
Gestão.
É.
Uma boa
então,
gestão.
Isso, por quê? Qualquer governo sabe, quando uma pessoa está doente, sobra para eles. Então, melhor prevenir. Por isso que, nessa parte, o Brasil está um pouco mais esperto. Quem está com problema de doença, eles dão um remédio. Você toma remédio, controla, e não precisa internar, é mais barato. Bem mais barato. Então, tem que trabalhar tudo em ação junto.
Tá certo. Você acompanhou de perto a evolução, doutora Ri, dos tratamentos para doenças renais ao longo dos anos aqui na região oeste do Paraná e também no estado, né? Uhum. Quais foram, assim, as principais mudanças e avanços que mais impactaram a vida do paciente renal?
Tá. Bom, eu, em 1983, já tinha formado, já estava na escola, entrando no UEL como docente, tudo. Aí, um belo dia não, dia 27 de dezembro de 1983, meu professor falou assim, Ri, amanhã 9 da manhã, você tem uma reunião com os diretores do Hospital Salete em Cascavel. Onde fica Cascavel? Onde que mora esse cara? Nem sabia quem que era. Falei, não, mas eu tenho Fusquinha, não sei se meu Fusquinha vai até lá. Aí ele chamou outro colega, leva a Ri até lá. Falei, tá bom, então. Aí nós saímos de lá, naquele momento saímos, chegamos aqui no Hospital Salete, eu cheguei lá, tinha um caixão Ri na recepção, deitado. Falei, meu Deus, o professor está querendo me mandar aqui para trabalhar nesse hospital. Daí eu fui lá conversar com a direção e fiquei sabendo que tinha, faz um ano, que já tinha hemodiálise no Hospital Salete. Era o hospital mais evoluído na época, né? E o nefrologista, só que por um problema particular, ele ia embora. Então, precisava de nefrologista. E eles convidaram o meu professor, mas ele não podia vir. Então, me mandou. Uhum. Daí eu fui lá conversar com a direção. E eu lá, você imagina, né? Na época tinha 30 anos. Sentei lá na frente, a diretoria lá, eles olharam para quem é você? Não, eu sou nefrologista em Londrina, trabalho com um professor, e eles me mandaram para falar com vocês, que vocês estão precisando. É, mas nós queremos ele, ele não pode vir? Eu acho que não, por isso que me mandou. Puxa vida, uma pena. Então, nós vamos experimentar você. Que dia que você pode começar? Isso é um estímulo. Sabe? Isso é estímulo. Naquele momento, eu falei assim, eu vim aqui, vou trabalhar. Que dia que você pode? Amanhã. Daí eu falei, então, mas você veio para preparado? Não, não, mas então me dá uma semana de prazo para ir lá buscar. E eu tinha acabado de montar um apartamento em Londrina. Daí eu voltei, eu cheguei em Londrina, tinha montado um apartamento, na escada tinha minha mãe e meu sobrinho. Tinha acabado de chegar de São Paulo, que meu sobrinho tirou férias de 30 dias. Eu falei, não, vocês não vão ficar. Eu peguei os dois, levei na rodoviária, despachei, fiz mala, devolvi o apartamento. É. Papapá. Dia 4 de janeiro de 1984, eu comecei a trabalhar aqui. Daí o diretor da época falou assim, Ri, aqui nós estamos tendo problema com os colegas, e está cheio de olho gordo, nós queremos fazer alguma coisa diferente. Aqui todo mundo faz cesárea, parto, colecistectomia, apendicite, mas nós queremos alguma coisa para levantar o hospital. Então, nós queremos que você faça transplante. Eu falei, ah, é? Então, vou dar uma olhada. Eu fui ver, não tinha laboratório, não tinha nem ecografia, não tinha nada. Como é que nós vamos fazer um transplante? Tá, tudo bem. Então, eu preciso montar uma equipe. Então, você escolhe. Escolher? Eu não conheço ninguém, mas eu vou escolher. E o que precisa? Aí eu chamei o Dr. Milton Tanaka. Ele estava em São Paulo. Chamei o Dr. Milton Tanaka. Ele veio. preparar tudo direitinho. Já existia Dr. Tomás, uhum, e nós começamos a montar a equipe. Dr. Alba Largura, porque não tem transplante sem histocompatibilidade. Dr.
Doutor Álvaro Largura, né?
Álvaro Largura.
A gente tem que ele ressaltar foi, a importância assim, que ele príncipe. Teve no desenvolvimento da medicina, né, na região.
Porque Oeste. Ele falou assim, que, como é que eu vou fazer isso de compatibilidade? Onde é que você podia aprender? Com meu professor.
Ele esposa, foi para Londrina, né?
Esposa do meu professor é especialista nisso. Doutor Marcelinho, tem um Álvaro Largura, gente boa, dá para ele treinar? Pode mandar vir. Ele foi lá, ficou na casa dele uma semana para aprender.
Aprendeu tudo fazer que tinha que aprender e veio o doutor Álvaro com toda a bagagem.
Doutora Adires, precisa de ecografia. Uhum. Falecido. Instituto de Raio-X. Ele comprou, começou a fazer. Tomás Milton, vamos montar a equipe e tal.
Doutor Tomás Tanaka, Milton Tanaka.
Ele é formação de cirurgia geral dele, é no HC São Paulo.
Isso.
Milton é servidor. Os dois são bons, mas eu não sei como é que é ritmo. Então, eles mesmos tinham que treinar. Uhum. Aí, na época, tinha a enfermeira Denise.
Galeto.
Chamamos ela e ele, e chamamos o doutor Mário Carmo, veterinário, Zocolin. Então, montamos uma equipe, né? Uhum. Então, vamos fazer. Como é que nós vamos fazer transplante? Cachorro. Então, o doutor Júlio Saruashi, ele tinha uma fazenda, ele ia buscar cachorro dele. Daí, o doutor Mário Carmo fazia anestesia. E o doutor Milton e o doutor Tomás começam a fazer transplante. Autotransplante. Existe 4 tipos de transplante. Autotransplante, quando você tira uma parte do teu organismo e coloca em você.
Uhum.
Isotransplante, quando é gêmeos ou HLA idêntico.
Uhum.
Alotransplante, quando é mesma espécie, mas geneticamente diferente. E o xenotransplante, quando é espécie diferente, que está na moda agora. Rim do porco no humano. Então, são 4 tipos. Então, certo. A gente fazia autotransplante. Lá no Salete, tinha um biotério, tinha uma casa, nós montamos e os dois fazia transplante, doutor Mário, anestesiado cachorro, e eu era circulante. E soro fisiológico, eu saía correndo, porque doutor Poli, na época, abriu farmácia para pegar o que eu quiser. Eu subia, uhum, descia e tal. Terminou a cirurgia de cachorro, aí eu tinha arrumado um canil e colocava cachorro lá. Eu ia na enfermaria até pediatria, comida que sobrava das crianças, eu juntava lá e levava para cachorro.
Você cuidava daí do pós-cirúrgico do cachorro.
Uma semana. Hoje, nós não íamos conseguir fazer isso. Naquela época, não tinha vigilância sanitária, uhum, podia fazer isso. No 7º dia, fim da tarde, não tinha mais ninguém, levava esse cachorro lá no raio-x, no Salete, urografia excretora, para ver como é que está esse rim e está funcionando. Funcionando, beleza, tira ponto, pegava cachorro e devolvia. Assim fizemos 8 cachorros, transplante, autotransplante. 8, um morreu, porque quando termina o transplante, Dr. Mário fazia corticoide, uma dose de penicilina, e o cachorro fez um choque anafilático por penicilina. Então, depois de treinamento, tudo direitinho, dia 14 de setembro de 1985, esse ano nós vamos completar 40 anos do primeiro transplante em Cascavel.
Foi um feito.
E começou a fazer, uhum, junto com o Dr. Milton Tomás, aí entrou Sagai Mendes, anestesista Dr. Nabucco, então muita
timaço,
gente,
né,
enfermagem, medicações, tudo. Mas tinha outro lado, uhum, né? Que tinha pessoas que torciam o nariz e não queria que acontecesse, uhum, mas tinha nem deu bola.
Tinha muita rixa na época aqui, né?
Mas não era com nós, era hospital, uhum, e hospital. Uhum. Dono dos dois hospitais é brigado, uhum, mas nós não temos nada a ver com isso, né?
Que bom que isso passou, né?
E nós tocamos serviço.
Doutora, e atualmente, como é que está o cenário do transplante renal na região, aqui no Brasil, se você tem essa informação, né? Tem histórico aí de avanços em técnicas, certo, e políticas que podem tornar o procedimento mais acessível e eficiente?
Certo. Como eu disse, né? Tendência aí com envelhecimento de população, tendência a aumentar, não pode ficar fazendo eternamente hemodiálise. Uhum. Né? Também não é uma coisa muito agradável, delimita a qualidade de vida.
Certo.
Então, certo é transplante, mas nem todos podem fazer transplante. Então, começou a surgir xenotransplante, que é espécie diferente. Uhum. Mas, antes de chegar, quando nós começamos a fazer transplante, até agosto de 2022, fizemos 380 transplantes no Salete. um ano depois, quando começou o Salete, a policlínica também começou. Mas eles fizeram uns 50, 60 e pararam. Uhum. Né? É, então, no fim, equipe nefrologista é tudo junto, então dá 430. E o próprio SUS, tabela, eles pagavam 35% a mais para transplante de Salete. Eu nem sabia, me contaram. Porque nossa estatística era muito bom. Então, era patamar dos melhores do Brasil. Então, certo. Isso eu acho que eu tenho que contar. Uhum. Mas, com o fechamento do Alto Pré Salete, né, e agora foi transferido, então, o PECAM, que já faz transplante hepática, uhum. e dia 7 de janeiro começou a fazer transplante. Já fizeram transplante, uhum. mas, geralmente, por enquanto, é com doador uhum. falecido.
Certo.
Mas a equipe lá é sensacional, hemodiálise, pacientes estão sendo muito bem tratados. E que tem bom. Uma vantagem, né? Que é filantropia, né? Não paga imposto, tem dúvida. Doações. Uhum. O brasileiro tem um bom coração, então colabora muito.
Sempre
tá
ajuda
bom.
Muito, né? A população
mesmo assim,
tá
rim ofertado pelo falecido, família, tudo, é insuficiente. E a tendência é aumentar. Né? Então, começaram a pesquisar isso, fazer xenotransplante. Uhum. Isso já começou em 1902. O primeiro transplante, já começaram, um francês, maluco da cabeça, tirou o rim de porco, colocou no braço de homem. Se desse certo, já pensou?
Se não tivesse rejeição. Né? Uhum.
É, mas durou, acho que durou duas horas. Mas foi assim por diante, depois cabra e tal. E o primeiro transplante do mundo... De verdade mesmo, foi em 1954, em Boston. Entre dois irmãos gêmeos. Eles viveram mais de 40 anos. Uhum. Porque gêmeo não tem rejeição. E com a evolução de medicamentos, aí começou a fazer transplante, alotransplante. Quer dizer, mesmo geneticamente diferente, para evitar rejeição. No Brasil, o primeiro transplante foi em 1973. Todo mundo acha que São Paulo não, foi Rio de Janeiro.
No Rio.
E o Paraná foi em 1973. E o Cascavel,
85,
vai fazer 40 anos.
Muito
hoje,
bom.
São Paulo já investiu mais de 50 milhões para criar porcos geneticamente modificados para fim de transplante. Então, como é que é isso? É um animal mamífero mais semelhante humano, é uhum. porco. Então, eles tiram 3 genes e colocam 5 genes de homem, e modifica para evitar rejeição, e estão aproveitando. E São Paulo estão fazendo isso desde, acho que faz são 4 anos já. Uhum. Eles acham que talvez esse ano já consegue. É um porco diferenciado, tem que ser raça puro, é de Nova Zelândia. Então, você vê o que esses pesquisadores são tudo malucos, né? Então, eles estão fazendo isso. E 2022, primeiro transplante, xenotransplante, seria... de animal para humano, foi nos Estados Unidos, mas receptor era em morte cerebral.
Ah.
Né? Com tudo, juridicamente. Uhum. Agora, primeiro transplante, xenotransplante do rim de porco em humano, foi em março de 2023. Não, 24. 24 ano, passado.
Ano passado.
E o coordenador, eu fico arrepiada, um bicho do Paraná, Dr. Leonardo Riella, que é um paranaense, filho do Dr. Miguel Riella, que é outro nefrossauro do Paraná, e ele é coordenador de transplante nesse hospital, que fez o primeiro transplante do mundo e agora o primeiro transplante de xenotransplante. E esse paciente que fez transplante, depois do transplante, 2 meses depois faleceu, mas rim funcionando, que ele era diabético, hipertenso, então morreu por complicação
cardiovascular. Outras causas, não entendi.
Depois eles fizeram mais 2, o segundo também morreu com 47 dias, mas por problema, doença básico. Então, quer dizer, porco está dando certo. Depois, em dezembro, em outra cidade, fizeram um transplante, xenotransplante, também ela ganhou rim e coração, está viva até hoje.
Sobrevida.
47 anos. Em janeiro, nesse Boston, fizeram mais um. Então, eu acho que o futuro vai ser isso, sabe? Aí vai aparecer pessoal do protetor de animais. Então, aí futuramente nós vamos ter que enfrentar isso. Então... Tudo tem dois lados.
Tem que pensar
lados.
Nisso também, sempre, né? Esse
porque
é o
hoje,
você
vê,
medicina,
a aula de medicina... Não tem mais, não
talvez,
mata mais.
Talvez, se naquela época lá vocês fossem, vocês utilizavam cachorros para fazer todo aquele experimento.
Não teria provado.
Não,
imagina,
teria. E as sociedades protetoras de animais também. Vocês estavam fazendo cirurgia em cachorros.
Chegava lá no raio-x.
Mas você veja, a partir daquilo evoluiu para o primeiro transplante renal do oeste do Paraná,
sim,
né? Então, quer dizer...
Sim.
Doutora Ri, eu queria que você deixasse uma mensagem para a população sobre prevenção, sobre tratamento, sobre esperança para quem enfrenta algum problema de doença renal nesse momento. Né? Dá uma dica aí também para as pessoas prestarem mais atenção, né? O que a gente pode fazer para que a gente possa nos prevenirmos,
certo,
de qualquer problema aí eventual no futuro.
Doença renal, como qualquer outra doença, eu vou dar um exemplo, que fica mais fácil, porque os homens vão entender melhor. Eu tenho um Fusquinha 1970, que eu faço a revisão todo ano, tá tranquilo, nunca anda mais do que 60 quilômetros, mas anda. Qual é o objetivo de carro? Levar onde eu quero. Mas também, como eu tinha dinheiro, eu comprei um Mercedes 350, paguei 500 mil, comprei, deixei na garagem, porque eu vou ficar lá. Porque pode chuva, arriscar, sei lá, vizinho pode bater, então fica lá. Qual que vale mais? Essa é Fusquinha que faz a revisão, que anda na rua, me leva onde eu quero, e esse Mercedes está parado. Perdeu função. Então, humano é a mesma coisa. Você tem que colocar a gasolina certo, tem que andar, fazer revisão. Pessoal, quem tem carro faz a revisão todo ano, mas não faz a revisão nele. Eu
não
atendo os pacientes, pergunto para as pessoas que têm mais de 40 anos, você faz colonoscopia? Para quê? Falei, você faz a revisão do carro? Claro, todo ano. E o carro? Não faz. Então, revisão é importante. Mesmo que você descobre doença, câncer, se você tem menos de um ano, doença maligna, se você trata precocemente, cura é 95%. Outra coisa, dieta. Esse é fundamental. Hein? Se você, Fusquinha, tem 40 anos, cabe 4 pessoas, carrega 6 pessoas, o que acontece com esse carro? Estraga. O que estraga? Suspensão, motor, freio, banco, quebra tudo. O humano é a mesma coisa. Uhum. Então, tem que fazer atividade física, fazer preventivo, comer certo, gasolina certo. Não adianta você colocar gasolina
coloca
e o diesel
errado,
no tanque.
Uhum.
Nem gasolina com whisky 25, não pode. É gasolina e acabou o ponto final.
E o consumo de água, doutora Ri? Importante também, né, para o bom funcionamento.
Muito importante. Agora está na moda, né? Tem que tomar 8 copos de água, 3 litros de água. Não, gente, não é assim. Né? Você tem que tomar água de acordo com tua necessidade. Tá? Qual é a tua necessidade? Não fica com sede. Existe até intoxicação hídrica, porque toma água demais.
Mas e aquela pessoa que não toma água?
Toma,
aí ela
sim.
Nunca vai ter sede. Como é
todo
que faz?
Mundo tem toma água sim. Porque se você vai no restaurante, pega comida por quilo, 500 gramas de comida que tem arroz, feijão, carne, salada, 85% é água. Que a comida mais seca que você conhece é carne. 70% de carne é água. E se você comer uma fruta, 98% é água. Então, comida misto, arroz, feijão, carne, salada, 85%. Então, se você pegou 500 gramas de comida, 400.
Mas isso não exime a necessidade de eu também tomar água, né?
Claro que
não.
Preciso
tomar água.
Pode tomar, deve tomar, mas tem limite.
Mas não tem aí uma medida exata que você possa dizer para as pessoas? Olha, isso tem a ver com peso, corpóreo?
Por exemplo, quando uma pessoa tem um problema cardíaco, incha, falta de ar, primeira coisa que o doutor fala, diminui sal. Por que que diminui sal? Para você tomar menos água. Se você comeu bacalhau, costelão, sal grosso, o que você faz? Primeira coisa, enche cara de chope. Toma água, porque sal atrai. E sal é diretamente proporcional à hipertensão. Por exemplo, existe, hoje já não é tanto assim, né? A região que consome muito sal é pessoa de Hokkaido, norte do Japão. Eles moram numa ilha, até a água do mar congela. 22 graus. A água do mar congela com 21 graus. Então, o que eles fazem? Pega peixe no verão, sal grosso, seca, chega no inverno, está tudo congelado, nem navio sai do lugar. Então, eles pegam aquele peixe, dessalgam, mas nunca conseguem dessalgar. Né? Nós consumimos, normalmente, 7 a 9 gramas de sal. Eles consomem 22 gramas. E, em compensação, tem 3 vezes mais hipertensão, 3 vezes mais AVC, infarto. Uhum. Por exemplo, um leão mata um bicho no meio do mato, ele coloca sal para comer? Urso pega um peixe no rio, ele coloca sal para comer? Não. Eles morrem gordo, mas eles não têm infarto, não têm derrame, não têm hipertensão. Porque sal nós colocamos para comer mais um pouco. Você imagina fazer uma lasanha sem sal? Não dá para comer. Mas se colocar um salzinho, aí dá para comer meia travessa. Então, isso aumenta peso. Isso sobrecarrega. Então, quem tem que trabalhar mais? Coração tem que trabalhar mais, intestino tem que trabalhar mais, todo mundo tem que trabalhar mais. Então, carro, em vez de carregar 4 pessoas, tem que carregar 6 pessoas, claro que quebra.
Tá certo, essa associação é perfeita.
É matemática, 1 + 1 = 2.
Tá certo. Olha, eu conversei com a médica nefrologista Rick Nguyen, que deu uma aula aí pra gente sobre prevenção de doenças renais, falou sobre sua vida, sobre sua escolha na medicina, sobre cultura sul-coreana. Só faltou cozinhar aqui, né? Aqui não tem cozinha, fica para uma outra oportunidade, né, doutora Ri?
Ah, eu falei, que eu no TV só para cozinhar agora.
Tá certo, mas eu quero agradecer a sua presença, te desejar uma ótima semana e parabéns aí pela sua trajetória, né, de sucesso, de abnegação, de determinação, de muito estudo também e de amor. A medicina, a região oeste do Paraná. Que bom que você saiu lá de Londrina na década de 80 com o teu fusquinha e veio parar aqui, né? Nunca mais saiu daqui, né, doutora? Uhum. Obrigada mais uma vez.
Obrigada a vocês pela oportunidade.
A gente vai ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para você ser notificado e receber novos vídeos com muita informação sobre prevenção, sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. A gente se vê, até mais!